Foi das primeiras marcas de gin portuguesas, Gin Chares, feito no Alentejo, ou melhor, como diz o lema da marca, lentamente destilado no Alentejo. O António Cuco é a cara deste gin alentejano, mora e tem a destilaria em Reguengos, nasceu em Évora, foi professor de turismo, mas foi no restaurante dos pais que descobriu a vocação.
Fizemos lá uma almoçarada de amigos, daquelas duras de manhã, até, da hora do almoço até à noite, e queriam beber um gin novo, e disse, pá, não tem gin nenhum novo. E um deles disse, pá, porque é que não faz um gin? Quero o gin da casa, porque eles estavam-me sempre a pedir para fazer receitas. E eu ia à net, apanhava a receita, replicava e fazíamos uma almoçarada ou uma jantarada.
A coisa foi andando, mas António Cuco estava desempregado, foi preciso desenrascar.
Pensei em comprar um alambique, só que o que encontrei custava 500 euros e desempregado, investi 500 euros numa coisa que não se sabe à partida se vai funcionar ou não, desisti da ideia. Então lembrei-me que na escola, pá, no 8º ano, no ano em Físico-Química, fomos ao laboratório de Química fazer água destilada. E eu recordo-me da professora dizer na altura que toda a gente pode fazer água destilada em casa com uma coisa que todas as mães têm, que é uma panela de pressão, só temos que adaptar a panela de pressão. Explicou como é que se adaptava. E eu repliquei isso 20 e qualquer coisa anos depois.
A panela estava mesmo ali à mão.
Com uma panela de pressão que era do enxoval da minha mulher, foi com um fogão que era do campismo dos meus pais, o fogão elétrico. O condensador foi feito com um balde de óleo de fritar as batatas da fritadeira lá do restaurante. E o tubo de cobre para fazer a serpentina foi a empresa que fornecia o gás lá no restaurante, que aquilo era o cobre também utilizado nas canalizações de gás. Então foi assim, fiz uma serpentina, fiz aquilo tudo.
A partir daí foi ler muito e estudar muito.
Juntei mais de 400 textos diferentes sobre desde tipos de álcool, tipos de botânicos, métodos de destilação, técnicas, alambiques, perfis de consumidor, perfis de gin, ou seja, tudo aquilo que podia compilar, fui compilando e acabei por fazer uma formação autónoma, no fundo.
António Cuco seguiu em frente e já lá vão 7 anos, abriu a sua destilaria e o nome foi quase óbvio.
Chares é uma palavra em árabe antigo que quer dizer esteva, que é uma planta super abundante no Alentejo, que deu origem à palavra Monsaraz, que seria Monte Chares. Monte Chares, Monte Charas, Monte Saraz. E daí vem a nossa ligação a Monsaraz. O nosso logotipo é a silhueta da vila, vista de frente da porta da vila, da porta principal, e é daí que vem o nome Chares. Não, muitas pessoas pensam que é um nome inglês, que é Cherish, que vem de partilha, mas não, vem exatamente de Chares.
O gin instalou-se numa destilaria com cerca de 1.400 metros quadrados, exporta para 24 países, mas ao contrário do que António Cuco pensava, não são os imigrantes que compram o gin alentejano.
Eu achava inicialmente que haveríamos sempre vender mais ao português expatriado do que propriamente à pessoa do país, né? E olhamos para isto e vimos que o único país onde se calhar 50% das vendas que nós fazemos é a comunidade portuguesa, é na Suíça. Todos os restos, aqueles países tradicionais de imigração portuguesa, França, Luxemburgo, a Alemanha, todos esses são maioritariamente, na Bélgica, por exemplo, são maioritariamente belgas, luxemburgueses, holandeses, alemães, ingleses. Pronto, acaba por ser um bocadinho diferente. E para nós isso é bom. Continuamos a ter alguns clientes que são portugueses, mas temos muitos clientes que não são portugueses. E isso ajuda-nos.
Começou por ser o Gin Chares original, depois o Blue Magic. Houve edições especiais, como a Dark Sky. Uma delas foi no início da pandemia. Chamava-se Bluer Fuck You COVID-19. Servia para beber e também desinfetante, a 75 graus, mas entretanto o Estado alterou as regras.
Retirámos o Bluer, o 75%, e lançámos o 37,5%, que é o mesmo gin, só que com adição de água, e o 75% é como sai do alambique, e pensámos que as pessoas iam deixar de comprar o 75%, porque entretanto o Estado permitiu-nos que fizéssemos álcool gel sem cobrar imposto de álcool. Começámos a receber reclamações, a gente não quer o 37,5%, a gente gosta do 75%, e foi quando eu me apercebi que as pessoas estavam a beber o gin de 75% e não usá-lo como desinfetante, porque o gin é muito agradável. E então fomos obrigados a colocar o nosso gin, o 75% também na nossa loja online, na destilaria, e continuar a vender.
Ainda está disponível o gin a 75 graus, mas este ano deve sair a edição do próprio António Cuco. Ainda não tem nome, mas será completamente ao seu gosto. Pode sair este ano, mas...
Eu sou filho único, e no Alentejo diz que os filhos únicos são parvos ou malucos, né? Eu sou dos malucos, por isso... mais ou menos vai ser quando eu quiser, quando me apetecer. Não é uma planificação muito boa, mas é literalmente assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo.
António Cuco é como é, um alentejano que lançou o Gin Charis e há coisas que não mudam. O lema da casa continua a manter-se, lentamente destilado no Alentejo. Giscard Müller de Oliveira tem no seu nome vários mundos. Giscard porque o seu pai gostava do presidente francês Giscard d'Estaing, Müller da sua mãe, com origens alemãs, Oliveira da sua família portuguesa. Nasceu no sul do Brasil e veio para Portugal em 2004 com 20 anos. A aventura começou num bar em Carcavelos, trabalhou em vários restaurantes como sommelier e chef de sala.
Depois deste bar que eu estive a trabalhar em Carcavelos, eu fui trabalhar para o Sem Maneiras do chefe do Bombeiro Sanzic em Cascais. A partir daí passei por vários outros sítios, como o Hotel Albatroz, o Sarantia Spot em Sintra, Santa Avenida na Avenida da Liberdade, passei também pelo sushi em Almada. Foi aí que eu comecei a despertar o meu gosto pelo sushi. Depois passei ainda uma boa temporada no Nómada também em Lisboa, como diretor de F&B, e onde realmente a minha paixão pelo sushi veio ao de cima. E daí para eu fundar os meus restaurantes e ser eu a dar a cara e ser eu a estar à frente, foi um instante, porque é aquilo que eu realmente gosto. E pá, posso até dizer que até percebo alguma coisa disto.
O ano passado decidiu arrancar com o restaurante Yoé, fica no Parque das Conchas, em Lisboa. A ideia de Giscard Müller é uma fusão pensada.
Uma forma de pensar, digamos, diferente, que é o foie gras, trufas, caviar, folhas de ouro, por exemplo, cebola confitada em vinho do Porto, redução do moscatel. São algumas das coisas que nós usamos aqui na nossa cozinha para o nosso sushi. Esta é a fusão que o Oasis se coloca.
O restaurante na Quinta das Conchas, em Lisboa, chamava-se Anaia, agora é Yoé, e tudo tem uma razão.
Yoé Anaia é considerado o pioneiro do sushi, ou seja, foi o criador do sushi, foi o homem que inventou os nigiris, que é uma das peças mais conhecidas no sushi, e digamos que foi o homem que criou o primeiro fast food que se tem em memória.
No Yoé, entre outros pratos, há canelones de atum com carne de caranguejo do Alasca, carpaccio de salmão braseado com molho miso, rebentos e tobico ou ceviche de peixe branco. Giscard Müller também não esqueceu a veia de sommelier e a carta de vinhos reflete o seu gosto.
Vinhos pensada para esta cozinha, para este tipo de prato. De uma forma que eu discordo, muitas pessoas preferem beber vinhos frutados e vinhos fáceis com sushi. Eu discordo, acho que o sushi é uma cozinha ligeiramente adocicada, portanto precisa de vinhos com acidez. E a carta de vinhos que eu fiz foi exatamente pensada nesse pormenor. Vinhos com muita acidez, vinhos com personalidade e que funcionam para toda a nossa cozinha.
O restaurante Yoé está aberto todos os dias. O chefe de sala continua a ser Giscard Müller, só que agora é também o dono do espaço. Brevemente vão abrir um takeaway no Pátio Bagatela, também em Lisboa, o Take Yoé. Na Quinta das Conchas fica o sushi de fusão.